Muitas vezes, nas falhas de implantação no tratamento de fixação in vitro, por exemplo, uma das causas é o endométrio. O endométrio, às vezes, não cresce adequadamente, não fica naquele aspecto que a gente gosta, e isso pode ser um problema, pode ser um fator da não implantação do embrião. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, nesse episódio do nosso FATCast, nosso podcast de reprodução humana. Eu, meus amigos Sérgio Gonçalves e Alexandre Lobel, vamos conversar um pouco sobre endométrio fino. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lobel.
Tudo bem, Pedro? Como é que estamos aí?
Fala, Pedro, tudo certo?
Tudo ótimo.
Animado para mais uma conversa?
Animadíssimo. E aí, hein? Endométrio fino é uma das, na verdade, na minha opinião, é uma das patologias, uma das dificuldades que a gente enfrenta e que, na verdade, a gente não tem muito o que fazer. A gente vai discutir aqui ao longo desse episódio, mas é claro que a gente já falou aqui sobre a avaliação do endométrio durante a investigação inicial. A gente avalia o endométrio no começo do ciclo menstrual, no meio do ciclo menstrual, na fase ovulatória e no pós-ovulatória. É muito importante para a gente ver se esse endométrio cresce, se ele fica naquele aspecto ideal para a implantação do embrião. Mas às vezes ele não engrossa. Às vezes a gente faz o diagnóstico de endométrio fino. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que a gente faz o diagnóstico de endométrio fino? Quais são as características que a gente pode notar na avaliação da paciente e chegar nesse diagnóstico?
Esse é o 80º episódio do FATCast. Confesso que a gente estava fugindo desse tema, né? Porque é um tema bastante espinhoso dentro da prática da medicina reprodutiva, tratar do endométrio fino. Vamos só lembrar, se de repente alguém chegou nesse episódio e não ouviu outros, né? O que que é o endométrio? O endométrio é a mucosa uterina, o tecido que reveste internamente o útero. E é onde o embrião precisa implantar para que a gravidez aconteça. É também o tecido que descama quando a mulher menstrua, né? E para que ocorra a implantação do embrião, esse endométrio precisa ter proliferado, precisa ter sido preparado por hormônios, estrogênio, depois a progesterona, para ter melhores condições, melhor receptividade. E a gente sabe, os estudos mostram que quando o endométrio não alcança uma espessura suficiente, a chance de implantação é menor, né? E aí, Alexandre, então, como que a gente faz para avaliar o endométrio e chegar a esse diagnóstico? Falar, olha, esse endométrio está fino, que exames a gente tem? Como que a gente chega à conclusão que a paciente tem um endométrio fino?
Existe uma ferramenta muito poderosa que a gente utiliza durante a nossa avaliação, durante os nossos tratamentos, que é o ultrassom transvaginal. Esse talvez é o exame, a ferramenta mais importante do especialista em reprodução assistida, que a gente vai utilizar tanto para avaliar os ovários, para avaliar os folículos em crescimento, acompanhar um ciclo ovulatório, e através do ultrassom a gente vai utilizar as medidas do endométrio, e como o Pedro bem falou, nós vamos avaliar o endométrio em diferentes fases do ciclo. Não é raro eu receber mensagens de seguidoras ou até mesmo de pacientes que chegam na consulta já com esse diagnóstico: a doutora, eu tenho um endométrio fino. E aí eu falo: não, então vamos lá, como é que você, o que que aconteceu, né? Como é que você descobriu isso? E ela me contar: eu fiz aqui esse ultrassom e estou vendo que o meu endométrio está fino. E quando a gente vai ver, a paciente fez o ultrassom no período que ela estava menstruada. E aqui vem um primeiro ponto de bastante atenção. O endométrio, a camada interna do útero, ele varia durante o ciclo menstrual. Então, quando a mulher está menstruada, ele fica bem fino. É isso que a gente espera, porque a menstruação em si, o sangramento, é a descamação do endométrio. Então, nada mais natural, no momento em que o endométrio está descamando, que ele fique fino. Durante o ciclo ovulatório, a gente tem o crescimento de um folículo, esse folículo vai produzir o estradiol, o endométrio vai começar a crescer. E ele vai proliferar, ele vai crescer com o intuito de receber um embrião. Tem duas coisas que a gente avalia durante esse ultrassom de crescimento do endométrio. A primeira delas é a espessura, e a segunda delas é o aspecto do ultrassom, a aparência do endométrio no ultrassom. E a gente vai ter alguns valores de corte. Sobre o aspecto, eu já vou jogar essa para o Pedro. O que que você gosta de ver quando você faz um ultrassom? Quais são as características do endométrio que você gosta de ver em relação ao aspecto?
Essa é uma pergunta muito importante, porque, como você bem falou, o endométrio ele varia ao longo do ciclo menstrual. E a espessura, o momento que é importante a gente avaliar a espessura do endométrio e o aspecto do endométrio é no, na fase periovulatória, é ali perto do dia da ovulação. Então, neste dia, os estudos mostram que o endométrio acima de 7 milímetros e não ou. E num aspecto que a gente chama de trilaminar, num aspecto ultrassonográfico a gente vê o endométrio com as três camadas, com as três lâminas, digamos assim, é o aspecto trilaminar, é o ideal. Na verdade, um endométrio acima de 7 trilaminar é um endométrio que vai ter mais chance de onde o embrião vai implantar. Então ele vai, o embrião vai ter uma maior chance de implantar no endométrio com essas características. É muito importante dizer, além desses ultrassons errados que vêm às vezes. A paciente fez um endométrio, um ultrassom, na verdade, no período menstrual e vem fino. Na fase pós-ovulatória, na fase secretora, né, do ciclo menstrual, o endométrio pode, ele fica num aspecto branco e ele pode afinar. Então, essa espessura no pós-ovulatório, ela é importante, mas ela não é nesta fase que a gente avalia se a paciente tem um endométrio fino ou não. As características devem ser analisadas na fase periovulatória. Então, ali na 1 ou 2 dias antes de ovular é quando a mulher geralmente tem o endométrio na sua maior espessura, né? Então, endométrio acima de 7 milímetros no aspecto trilaminar é aquele endométrio ideal, segundo a literatura atual diz, que é nesses endométrios que o embrião vai ter maior chance de implantar. E maior taxa de gravidez também no tratamento de FIV, por exemplo.
É importante deixar claro que os estudos mostram essa importância da espessura no endométrio em relação à taxa de gravidez para tratamentos que a gente chama de alta complexidade, fertilização in vitro. Para outros tipos de tratamento, baixa complexidade, indução da ovulação, os estudos não conseguem demonstrar que o endométrio, a espessura do endométrio tem uma importância tão grande assim. Isso é interessante de observar, né? Provavelmente tem na realidade, mas o que acontece é que as taxas de gravidez, por serem mais baixas nos tratamentos mais simples de baixa complexidade, a gente perde esse parâmetro, né, de comparação, que o endométrio está contribuindo para puxar para baixo as taxas de gravidez, que já não são tão altas. Já na fertilização in vitro, como a gente tem taxas mais altas, fica mais evidente a importância da espessura endometrial. E é isso que você falou, né, Pedro? Tem a fase do ciclo, né? De acordo com a fase que a gente acaba avaliando. Por que que a gente avalia na metade do ciclo? Porque é na metade do ciclo que vai acontecer a ovulação e é o momento em que a gente espera que o endométrio esteja receptivo, né? Para as pessoas que ainda não têm muito clara essa noção das fases do ciclo. A gente tem episódios sobre o ciclo menstrual, onde a gente explica direitinho tudo o que acontece, mas eu vou fazer aqui uma analogia que eu sempre faço em relação a endométrio, que é o seguinte: a primeira fase do ciclo, que é com o crescimento do folículo, produção de estradiol, o endométrio vai aumentando a espessura. Então, se a gente fosse pensar numa planta que a gente vai plantar, seria a fase que a gente está colocando terra no vaso. Estamos enchendo o vaso com terra. Após a ovulação, começa a produção da progesterona. A progesterona vai estimular a secreção de glândulas desse endométrio, vai deixar esse endométrio mais nutritivo para receber aquele embrião. Então, a segunda fase do ciclo seria o momento de adubar aquela terra. Então, a progesterona é o adubo para aquela terra que se formou na primeira fase do ciclo. E o embrião, obviamente, é a semente. Se a gente tiver um vaso com pouquíssima terra, tem uma chance menor daquela semente germinar, né? Da mesma forma que a gente sabe, todo mundo conhece isso, que se a gente não tiver o preparo desse endométrio por progesterona, também o embrião não vai conseguir implantar. Então isso é fundamental, né? Falados, né, esses conceitos, falados esses conceitos, quais são as possíveis causas de endométrio? Ok, suponhamos que a gente chega à conclusão que a avaliação foi correta, não se tratou de uma avaliação no início do ciclo menstrual, onde a gente espera realmente o endométrio mais fino, mas aquela paciente que tem um folículo super bonito, o muco no canal do colo do útero é um muco em grande quantidade, mostrando que o nível do estradiol é muito bom, mas o endométrio fica ali naquela faixa de 5,5, 6 milímetros no máximo. Pode às vezes até ter um aspecto trilaminar, mas ele não prolifera. E aí, quais são as possíveis causas de um endométrio fino? E o que a gente faz nesse momento, quando a gente está diante de um endométrio fino? A gente simplesmente fala, olha, é assim mesmo, não tem o que fazer? A gente tem algum exame para solicitar, para tentar investigar por que que o endométrio não está crescendo? E aí, Alexandre, como você conduz esses casos?
A primeira coisa que eu gosto de pensar frente a um endométrio fino é se existe algum problema estrutural. Ou seja, será que existe alguma malformação uterina que está levando o endométrio a ficar mais fino? Por exemplo, eu tenho algumas pacientes que têm um quadro, por exemplo, de um útero unicorno. E durante a formação do útero, talvez esse endométrio, ele realmente não tenha capacidade, porque o potencial máximo dele vai estar limitado ao desenvolvimento que ele foi gerado. É como se, falando de uma forma bem simples, seria um defeito de nascença. A paciente ela tem um endométrio mais fino porque ela tem um útero subdesenvolvido. Ela tem um útero unicorno. Então, quando eu vejo um endométrio fino, uma coisa que eu gosto de pensar e reavaliar é: será que isso aqui é um útero unicorno e que acabou passando desapercebido? E para a gente fazer essa avaliação e confirmar ou descartar, é difícil passar em branco. A gente tem, pela ultrassom, a gente tem bastante experiência, a gente consegue ver isso com uma certa facilidade, mas muitas vezes a gente pode lançar a mão de uma ressonância magnética para avaliar os contornos do útero e ver se não tem um defeito estrutural, uma malformação uterina, que a gente chama de malformação milleriana. Então, acho que isso é uma primeira coisa que eu gosto de ver. Vocês já atenderam com esse tipo de caso? Pacientes com malformações uterinas, com endométrio que não prolifera bem?
É isso que você falou, o endométrio ele acaba sendo mais fino, quando na realidade a gente tem um útero unicorno, né? O que acontece? Primeiro, como que o útero se forma? O útero ele se forma da fusão, né, de duas estruturas, que a gente chama de dutos de Miller, são dois tubos, né, que vão ter essa característica muscular, que se fundem na vidra intrauterina. Esses tubos, essa fusão de dois tubos, vamos imaginar, são dois canudos mesmo que se fundem, e a parte interna, as paredes internas desses canudos, elas desaparecem, e com isso você tem uma cavidade mais ampla. Quando você tem o desenvolvimento de um só desses canudos, você tem metade só de espaço, metade do tamanho do útero, metade do espaço da cavidade, então pode realmente acontecer de você ter um endométrio mais fino, né? Então foi muito bem colocado, né? Deixando as malformações, que a gente chama de malformações millerianas, que são sim defeitos de nascença, né? São defeitos congênitos, podem ser uma causa. Mas não são as causas mais frequentes, né? São situações mais de exceção. A gente não vê isso com tanta frequência, felizmente. Mas temos que pensar nisso sem sombra de dúvida. E uma outra causa, Pedro, o que você obrigatoriamente pensa quando a paciente fala: ah, doutor, meu endométrio é fino, já fiz vários ultrassons, eu sangro super pouquinho, é um dia e meio no máximo, porque geralmente é isso que a paciente fala, é interessante isso, né? A gente está falando aí que da imagem, começamos falando da imagem, mas a história menstrual já pode sugerir que essa paciente não tem um endométrio muito espesso. Aquela paciente que tem um fluxo muito escasso, em geral, ela não tem um endométrio muito proliferado, porque quando o endométrio está muito proliferado, a hora que ele descama, sangra mais. E aí, no que você pensa, Pedro? O que pode estar acontecendo com esse endométrio? Por que ele está fino, ele não está proliferando?
Que a gente tem que pensar, mesmo em mulheres que têm o padrão hormonal normal, né, a gente tem que pensar que esse endométrio ele pode ser atrófico. Por algum motivo, esse endométrio não engrossa porque ele é atrófico. Ele perdeu principalmente a vasculatura dele, né, na verdade. Né? E aí, eu geralmente, pela história, a gente já vê isso. A gente pode ver se a paciente já fez algum tipo de cirurgia, se ela já fez algum tipo de curetagem, se ela já fez algum tipo de histeroscopia, se ela já fez alguma histeroscopia cirúrgica por algum motivo. E, às vezes, ela simplesmente tem um endométrio atrófico porque foi retirado. Na verdade, na cirurgia foi retirado boa parte do endométrio dela e demora. Ou, às vezes, ela não tem mais aquela proliferação do endométrio que seria habitual. Ou algum déficit hormonal que porventura ela tenha, né? Que é por falta de estrogênio, por exemplo. Né? E aí essa mulher ela não vai ter, na verdade, não só por conta da falta de estrogênio, mas por conta da falta de uma alteração vascular que ela tem no endométrio. E aí a gente vai lançar a mão, a gente vai falar aqui mais para frente, pode lançar a mão de algumas coisas para tentar recuperar a anatomia desse endométrio e fazer com que ele prolifere normalmente depois.
É uma ferramenta que é muito boa para a gente fazer essa avaliação, é uma esteroscopia
Isso,
diagnóstica.
isso.
Porque a esteroscopia diagnóstica é um exame em que o médico, nós vamos entrar pelo colo do útero, nós vamos fazer uma visualização direta do endométrio. Então a gente vai olhar o útero por dentro, a gente vai olhar esse revestimento interno e a gente vai identificar várias dessas situações que o Pedro colocou. Então, por exemplo, se é uma paciente que já fez um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma retirada de pólipo, uma retirada de mioma, ou até mesmo uma curetagem. Curetagem, amil, que é a aspiração intrauterina após um aborto, a gente pode ver alterações. Então, por exemplo, uma cicatriz dentro do endométrio, que a gente chama de sinéquia. Uma sinéquia é uma das grandes causas de endométrio fino. E aí você tem situações até mais graves, né, que você vai ter praticamente todo o endométrio tendo sido retirado num procedimento, uma sinéquia muito grande. E isso sim vai estar atrapalhando o desenvolvimento normal do útero e por isso que o útero não cresce. Porque se tem uma coisa segurando lá, se tem uma fibrose impedindo a proliferação.
As paredes ficam coladas, né? As paredes uterinas ficam grudadas uma na outra, então o endométrio, que tem que ser aquele revestimento, aquele recheio, ele não consegue proliferar, né? Então, isso é uma causa extremamente mais frequente do que as alterações congênitas, né? Mas sempre que a gente está diante de um endométrio que está fino, principalmente em pacientes que tiveram algum tipo de manipulação cirúrgica prévia, e classicamente a gente sempre pensa em curetagem pós-aborto, porque é muito frequente, a gente tem que pensar na possibilidade de ter formado sinéquia, e esse endométrio, ele não é um endométrio genuinamente fino, mas ele está realmente impossibilitado de crescer por essas aderências. E aí a esteroscopia diagnóstica consegue fazer o diagnóstico e muitas vezes até já resolver, né, Alexandre? Às vezes a própria câmera, a cânula que é introduzida, já consegue desfazer essas sinéquias, essas aderências, quando elas não são muito muito densas, né? O próprio exame diagnóstico já consegue melhorar essa condição da cavidade uterina, né?
Sim, com certeza. Quando você tem uma sinéquia mais frouxa, que seria uma fibrose que não é tão dura, a própria câmera, na hora que o médico entra, ele consegue tirar a sinéquia, ou até mesmo utilizando um instrumento bem fino, uma tesourinha, que dá para fazer isso até ambulatorial, até sem anestesia. Claro que tem um certo desconforto, mas você já consegue resolver lá na hora. Você pode ter uma situação mais grave, que felizmente é uma coisa que a gente não vê com muita frequência, que é a síndrome de Asherman, que é quando você tem como se fosse um fechamento praticamente completo do útero por dentro. Você tem tantas sinéquias, você tem uma sinéquia tão fibrosa que o endométrio ele praticamente inexiste, você só tem fibrose. E a história dessa paciente é que ela chega no consultório contando que não está menstruando. E ela não está menstruando não é porque ela não está produzindo hormônio, é porque o útero já perdeu a capacidade de responder. E como eu falei, felizmente é uma situação rara, uma situação muito pouco frequente, mas que a gente sempre tem que lembrar também.
Eu queria fazer umas três observações, na verdade, isso que o Alexandre falou, de a gente conseguir tirar já na esteroscopia diagnóstica, né? A gente tem alguns aparelhos durante a esteroscopia diagnóstica que às vezes consegue tirar essa sinéquia frouxa só com a tesoura. E aí é muito importante, a gente sempre fala isso, e a gente que faz a esteroscopia cirúrgica, é muito importante que a gente pense nisso na hora que vai retirar algum tipo de lesão. Então, aqueles pólipos, as sinéquias, é muito importante que a gente tenha muito cuidado na hora que vai tirar essas lesões para não tirar uma camada excessiva do endométrio. E às vezes, principalmente em casos de sinéquias em geral, eu pelo menos costumo deixar uma reposição de estrogênio pelo menos no primeiro mês pós-cirurgia daquela paciente, para às vezes, porque tem alguns estudos que falam que é importante para a sinéquia não voltar, principalmente, e para a gente manter o aporte hormonal para aquele endométrio não fique tão fino assim. E a última observação que eu queria fazer, que está meio na moda, né, entre aspas, da gente fazer pesquisa de endometrite, a gente discutiu outro dia na nossa reunião, às vezes você vai pesquisar endometrite e aí vem lá micropólipo. E aí algum colega desavisado vai e faz esteroscopia cirúrgica e tira todos os micropólipos, e na verdade ele vai tirar uma camada enorme do endométrio, ele pode causar uma atrofia endometrial iatrogênica, né, pós-cirúrgica, naquela paciente, porque na verdade ele não precisaria tirar aqueles micropólipos com estroscopia cirúrgica. E Ah, diga.
Até isso que você falou da endometrite, a endometrite também pode ser uma causa de endométrio mais fino.
Exatamente.
É uma paciente que tem uma inflamação, uma infecção do endométrio, e isso de forma crônica pode atrapalhar o desenvolvimento normal do útero. Então, fazer uma avaliação, entender se faz sentido o tratamento com antibiótico, na histeroscopia diagnóstica, fazendo a visualização do endométrio e também de uma biópsia com análise de anatomopatológico, imunohistoquímica, que seria uma análise mais detalhada, para a gente ver aí o resultado dessa biópsia, a gente consegue identificar se existe ou não um quadro de endometrite e fazer o tratamento adequado. Já tive pacientes que chegaram e a gente viu o diagnóstico de endometrite, o endométrio que era mais fino, e depois do tratamento conseguimos uma boa proliferação, conseguimos a gravidez.
Pois é, e aí a gente tem aqueles casos, a gente fez tudo, investigou tudo, fez ultrassom, fez uteroscopia, a paciente não tem antecedente de nada, nunca fez cirurgia, mas o endométrio dela bate no máximo 6, 6,2, 6,5, estourando no aspecto trilaminar. E aí, Sérgio, essa paciente não vai conseguir engravidar? Será que o embrião não consegue implantar no endométrio desse durante o tratamento de FIV?
Agora sim a gente vai começar a conversa de verdade, né? Vamos animar um pouco essa discussão, porque está tudo muito bonitinho. A gente está falando do endométrio, da proliferação, das possíveis causas, do diagnóstico, como que a gente trata. Então dá a impressão que isso é um assunto muito tranquilo, né? Mas o fato, na vida real dos médicos, é que a grande maioria das pacientes que chegam com diagnóstico de endométrio fino, a gente faz toda a investigação e o que que a gente encontra? Nada. Tá tudo absolutamente normal ou aparentemente normal, mas por algum motivo que a gente não consegue diagnosticar, este endométrio não prolifera. Não prolifera e aí a gente fica numa sinuca, né? Principalmente quando a gente vai fazer uma fertilização in vitro para essa paciente. A gente sabe, os estudos mostram que endométrios abaixo de 7 têm taxas de gravidez menores. Idealmente, até a gente falou em 7, mas idealmente tem vários estudos que mostram taxas ainda melhores quando o endométrio é acima de 8. Com 7 já tem boas taxas, mas acima de 8 é melhor ainda. E tem pacientes que não chegam a 6 milímetros, né? Primeiro ponto que eu queria colocar é que quando toda a investigação foi normal, o fato de um endométrio chegar no máximo a 6, 6,5 se for, não significa que essa paciente não vai engravidar. Esse é um ponto muito importante. Eu já vi pacientes, e vocês já viram também pacientes, assim, de estatura pequena, paciente com 1,5 m, 1,55 m no máximo, que o volume uterino é pequeno, ela é toda pequena, e você vê o endométrio tá bonito, ele tá proporcional ao volume uterino, mas você mede, ele tem 6,5. Esse tipo de endométrio não assusta a gente, né? Mas aquele útero que tem um tamanho maior, um volume maior, numa paciente de constituição maior também, e por algum motivo aquele endométrio é fininho, isso realmente preocupa, né? E a gente fica realmente inseguro, com base no conhecimento que a gente tem sobre taxas de gravidez, em transferir um embrião num endométrio fino. E a gente fez toda a investigação, o endométrio não cresce, e a gente vai lançar mão de alguns testes, alguns métodos para ver se a gente consegue fazer esse endométrio crescer e vai discutir com a paciente alguns dos inúmeros tratamentos propostos para tentar melhorar a espessura do endométrio. Quando você tem vários tratamentos propostos com o mesmo objetivo, o que que isso significa?
Isso é um forte indício que a gente não tem comprovação de nenhum deles.
Isso significa que provavelmente nenhum deles funciona direito, porque se tivesse algum tratamento altamente eficaz para endométrio fino, ele seria o tratamento prescrito, né? E aí a gente está realmente aí numa sinuca, como eu disse, né? E o que que a gente vai fazer? Quais são as opções terapêuticas, né, que a gente pode discutir com a paciente, ainda que exista essa limitação? E é muito importante, a gente sempre faz questão de deixar muito claro, né, lá na clínica, na Viventre, quais são as limitações do nosso conhecimento. Puxa, doutor, por que que meu endométrio não prolifera? Olha, a gente já fez a investigação. A gente não tem uma resposta para isso, mas vamos tentar junto buscar uma solução e ver se a gente consegue melhorar as condições desse endométrio. E aí, quais são os próximos passos? Quem quer falar?
A primeira coisa que eu gosto de fazer é pensar o seguinte: se o que ajuda o endométrio a proliferar é o estrogênio, será que essa paciente se beneficiaria se eu aumentasse a dose de estrogênio? Ou será que ela se beneficiaria se eu mudasse a forma de estrogênio? E aí, como você mesmo falou, Sérgio, muitas vezes acaba sendo tentativa e erro, acaba sendo observação e teste e resposta e mudar a estratégia. Mas, por exemplo, uma paciente que a gente está fazendo um preparo do endométrio para transferir um embrião que foi congelado. E aí a gente está usando estrogênio. E, por exemplo, estou usando a forma oral. E o endométrio não está crescendo, eu posso adicionar outra forma. Então, eu posso juntar com o estrogênio oral, eu vou acrescentar o estrogênio transdérmico. Então, além de aumentar a dose, eu vou mudar a via, ou eu vou somar outra via. E aí, tendo mais estrogênio, a gente espera como se fosse mais combustível. Como você falou, Sérgio, eu estou tentando colocar mais terra. Eu estou tentando colocar mais terra para ver se dentro daquele nosso vasinho a gente consegue aumentar. Isso é um caminho que eu gosto muito de fazer. E uma dica também que muitas vezes a gente consegue ter é de acordo com o controle do ciclo natural. Então, eu já tive também pacientes que, num ciclo natural ou num ciclo durante a fertilização in vitro, tive um bom crescimento do endométrio, ele chegou ali perto de 7, e quando eu estou dando o estrogênio exógeno, estou dando um comprimido de estrogênio, e o útero não está crescendo, eu penso, será que o estrogênio natural para essa paciente é melhor? Então, paro o preparo e muda para um preparo em ciclo natural. Deixa o corpo dela produzir estrogênio, ver se tem uma resposta melhor.
Isso é bem interessante, a gente vê com uma certa frequência, né, Alexandre? Tem pacientes que nem têm antecedente de endométrio fino e a gente fez um ciclo de fertilização, por algum motivo a gente não fez transferência de embrião e vamos deixar para transferir esse embrião descongelado. E quando a gente começa o preparo, naquele ciclo de preparo com o estrogênio artificial, né, o estrogênio exógeno, o endométrio não prolifera bem. Muitas vezes a gente acaba cancelando esse preparo e deixa novamente ela retomar o ciclo natural, e aí muitas vezes a gente vê que o endométrio acaba proliferando. Isso é bem interessante, né? E é isso que você falou, né? O uso do estrogênio, eu acho que é a abordagem inicial que todos os médicos, né, especialistas em reprodução, têm para endométrio fino. Né? Se a gente sabe que o que faz o endométrio proliferar é estrogênio, então assim a conduta inicial acaba sendo realmente a estrogenioterapia. Vamos dar estrogênio, né, por via oral, por via transdérmica e ver o que acontece com esse endométrio. Às vezes funciona, mas muitas vezes não funciona, porque o problema realmente a gente chega à conclusão de que não era falta de estrogênio, mas assim alguma coisa do próprio endométrio. E aí, Pedro, tem alguma coisa que a gente pode tentar fazer, alguma coisa adicional para tentar fazer com que esse endométrio responda melhor àquele nível estrogênico que está bom e com isso prolifere? Quais são as possibilidades, as alternativas aí que existem hoje em dia?
Eu vou falar assim, existem várias, né? Tem os estudos mais completos, eles listam mais quase 10 tipos de tratamento para a gente conseguir proliferar o endométrio. No início, além de mudar a via, né? Isso que o Alexandre e você falou, em relação à via do estrogênio que a gente está usando, endógena ou exógena, ou até a forma que a paciente toma. Durante o estímulo da fertilização in vitro, é muito importante a gente notar e ver como é que é o crescimento desse endométrio durante o estímulo. Porque no estímulo ela usa gonadotrofina injetável, que vai fazer com que os folículos cresçam e a concentração de estradiol vai aumentar muito. E às vezes a gente vê aquelas pacientes que em geral têm endométrio fino, durante o estímulo o endométrio cresce. Isso é importante porque pode mudar a nossa estratégia. A gente pode ver que no ciclo natural não vai bem, a gente pode ver que dando estradiol exógeno não vai bem, mas às vezes a gente prepara aquela paciente com doses menores de gonadotrofina, mas que o endométrio consegue proliferar. Então a mudança de estratégia de estradiol exógeno via oral ou transdérmico até vaginal para o uso de gonadotrofina injetável, parecido com o que a gente usa no estímulo ovariano, pode ser uma boa estratégia para que o endométrio cresça. Isso é a primeira. E aí, existem alguns tratamentos que, entre aspas, são meio empíricos. O que a gente mais usa, pelo menos eu, é o uso de alguns aminoácidos, principalmente a L-arginina, né? A gente geralmente usa aí de 2 a 3 gramas por dia, para fazer com que, existem alguns estudos que falam que o uso de L-arginina de forma não crônica, mas tem que ser pelo menos de 2 a 3 meses para que ele comece a fazer efeito, e isso possa ter uma vantagem, ou pode favorecer o crescimento do endométrio ao longo do tempo. Assim, não vai fazer com que o endométrio passe de 6 para 9, mas às vezes ele pode fazer com que o endométrio chegue perto de 7, no aspecto ideal trilaminar, e a gente fica mais confortável para fazer a transferência. Isso é o que a gente mais usa hoje em dia, é o uso de outras estratégias, de uso de alerginina, para fazer com que o endométrio tenha uma melhor proliferação. E aí, baseado naquela teoria que o endométrio precisa estar bem vascularizado, a vasculatura uterina, a irrigação uterina precisa estar adequada para que aquele endométrio tenha aqueles vacúolos, a neovascularização durante a primeira fase do ciclo menstrual, durante o preparo, a gente pode pensar em alguns medicamentos, algumas substâncias que são vasodilatadoras. E a das mais conhecidas, que já tentou, né, já tem alguns estudos que tentaram avaliar, é o AS, né, que geralmente se usa, ou que se usava, e o sildenafil, que é usado para outras coisas, para homem, para mulheres, e que a gente pode usar para aumentar ou melhorar a irrigação vascular do útero e favorecer o melhor crescimento do endométrio.
Muito bem. E só isso, Alexandre? AS, alerginina, Viagra, já deu
Ah, tem vários, né?
estrogênio.
Tem várias outras possibilidades, todas elas pouco testadas, pouco validadas na literatura médica. Já tive uma certa experiência, pacientes fazendo acupuntura, e aí também nessa ideia que a acupuntura pode causar liberação de substâncias pelo próprio corpo, e isso tentar aumentar a vascularização, tentar aumentar o endométrio, partir para outras técnicas da medicina tradicional chinesa, chás, vitaminas, sucos. E aí talvez a gente caia nessa paciente do endométrio fino, a gente cai até numa situação de um certo desespero. Principalmente naquela paciente que você tentou engrossar o endométrio, você chegou ali numa espessura perto de 6 milímetros, trilaminar, acreditou numa primeira transferência, numa segunda transferência, e ela não engravida. E aí vai de uma conversa bem franca e aberta entre o médico e o casal, fala: tá, a gente não está conseguindo, a gente não está conseguindo a gravidez, o que mais a gente pode fazer? E aí você, além dessas outras técnicas, você vai ter outras coisas que são ainda mais experimentais, na minha opinião, e que a gente tem que ter mais cautela, que é a infusão de substâncias como o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, no fator de crescimento de colônia de granulócitos, que é o GCSF. Você pensar em fazer a injúria endometrial, então você causar um trauma de forma proposital nesse endométrio, para que o próprio corpo recrute células e promova um crescimento. São todas técnicas ainda muito pouco validadas, que têm um certo potencial, que é uma possibilidade. Pode ser que a gente grave um novo episódio de endométrio fino daqui a 3, 5, 10 anos e que mude o nosso discurso e fale: não, agora a gente tem uma alternativa estabelecida para pacientes com endométrio fino e a alternativa é essa. Só que infelizmente a gente não está nesse ponto da ciência, da medicina.
É isso aí. Agora é muito importante a gente deixar claro que, assim, a gente investigou tudo, não tinha nada, a gente fez todas as medidas que a gente acha pertinente fazer para que o endométrio cresça, e o endométrio não cresce. E a gente tem que deixar claro para o paciente que, assim, tem pacientes que vão engravidar com endométrio fino. O Sérgio falou no começo, a gente já cansou de ver pacientes assim. Esse ano, inclusive, eu acho que eu contei esse caso num dos episódios lá de casos especiais que a gente tem aqui ao longo dos nossos episódios. A paciente chegou para mim, claro, ela tinha outros fatores, fez congelamento de embrião, fez biópsia de embrião, e tinha endométrio fino. Eu estava preparando o endométrio dela pela segunda vez, ela tinha um folículo grande, ela ia ovular, e o endométrio não chegou no aspecto que eu queria, cancelei, e ela ia ovular e engravidou nesse ciclo. Teve relação na ovulação, ela não voltou porque ela estava menstruada, mandei uma mensagem, ela fez o teste de gravidez, e hoje está com 26 semanas. Então, assim, já cansei de ver paciente assim. A gente já cansou, o Alexandre com certeza já viu, o Sérgio com certeza já viu. Então, é um tipo de alteração que a gente tem que ter muita parcimônia na hora que a gente vai indicar as coisas, porque às vezes a gente fica muito refém dessas medidas alternativas e nada dá certo, e a gente só deixa a paciente mais ansiosa. A gente tem que deixar ela nesse ponto um pouco mais tranquila que isso pode acontecer. É, claro, é muito diferente. A gente tem aquele endométrio de 6 que não fica trilaminar, fica super hiper ecogênico, branco, é horroroso. Essa paciente não vai engravidar com esse endométrio. Agora, chegou a 6, 6,1, 6,2, e sempre foi assim, no ciclo menstrual normal é assim, e fica no aspecto trilaminar, aí eu já transferi, não tem muito o que fazer. Transfere e aí ela vai engravidar com esse endométrio.
É, boa qualidade embrionária é quase mais que meio caminho andado para acontecer uma gravidez, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com essa questão da espessura do endométrio, e o endométrio ele não é ruim na realidade, né? A gente já viu, né, ao longo de tantos anos, cada caso de endométrio assim terrível. Eu lembro uma paciente uma vez que tinha o útero todo cheio de mioma, todo distorcido, a gente nem via praticamente. O endométrio dela não proliferava em meio a tanto mioma, mas é o que ela tinha. Vamos transferir, a gente transferiu e essa paciente engravidou. Engravidou, a gente falava, esse embrião não vai se desenvolver dentro dessa cavidade uterina, não tem nem endométrio, né? Não tem terra nesse vaso, é o que a gente pensava. E a gravidez foi para frente, foi tudo bem. Ela teve um bebê lindo e não teve nenhum problema durante a gravidez. Então a gente se surpreende com isso também. Tem que tomar muito cuidado, né? A Alexandre citou dois tipos de tratamento, aí o PRP e a infusão do GCSF. Essa segunda especificamente é um fator de crescimento, não é um tratamento. Ah, que na pior das hipóteses, ele não vai fazer efeito nenhum. Não, ele pode ter efeito proliferativo sobre células da medula óssea. Existe uma preocupação, eventualmente, no desenvolvimento de neoplasias, como eventualmente leucemias. Não é uma medicação que você pode usar como uma vitamina ou como um aminoácido, né, Pedro, que você citou aí, o L-arginina, ou mesmo o Viagra. Então, assim, eu tenho um certo receio em usar esses tratamentos ainda experimentais que a gente não sabe nem, se a gente não tem nem a eficácia comprovada e muito menos a segurança, né? Então, nesses casos, é assim, eu tenho bastante receio de usar. Pode ser, como você falou, né, Alexandre, daqui a 5 anos a gente acabe descobrindo que esse tratamento era super seguro, as taxas de gravidez foram muito melhores e a gente acabe introduzindo isso na nossa prática. Mas tem que tomar muito cuidado com o que é tratamento experimental, né? Tratamento experimental não pode ser oferecido na prática clínica diária como algo já comprovado, né? Pedro falou muito bem, a gente tem que ter cuidado também para não sacramentar o prognóstico e falar, olha, com esse endométrio você não vai engravidar. A gente abre nossa preocupação com a paciente. Seu endométrio realmente não é dos melhores em termos de espessura, mas isso não significa que a gravidez não vai acontecer, né? E a gente pode tentar junto, né? Depois de todos os tratamentos possíveis que a gente tentou, se a gente chegou à conclusão que o máximo que aquele endométrio chega é 6,5, isso é uma coisa que eu levo sempre muito em conta em vários ultrassons que a gente fez ao longo de meses, né, de acompanhamento, qual foi a máxima espessura que esse endométrio chegou? Olha, seu endométrio chega a 6,5. Então vamos buscar o seu melhor endométrio, que é com 6,5, e vamos em frente, vamos acreditar, né? Não é para também ter desespero diante do endométrio fino, né? É importante que fique essa mensagem: o endométrio fino pode sim ser um problema. A gente fica preocupado porque a gente não consegue, na maior parte das vezes, definir qual foi a causa do endométrio fino e a gente não consegue também, na maior parte das vezes, prescrever um tratamento eficaz. Então é importante que pacientes, que casais que estão em tratamento de reprodução assistida saibam, tenham consciência dessa limitação do nosso conhecimento sobre a etiologia, sobre a origem do endométrio fino e sobre os tratamentos possíveis, mas saber que isso não significa que a gravidez não vai acontecer. Vocês estão de acordo?
Completamente de acordo,
100%.
isso aí. É o que a gente sempre fala de alinhar a expectativa com a paciente, de explicar de forma fiel as coisas para a paciente, para que ela entenda de verdade o que está acontecendo. Bom, eu acho
Muito
que a
bom.
gente conseguiu falar tudo, ou quase as coisas mais importantes sobre endométrio fino, investigação, alguns pontos importantes e o que a gente pode fazer nesses casos. É super. Super legal gravar esses episódios. Hoje é o 80º. Nossa, eu lembro o nosso primeiro, a gente se apresentando aqui. E tá muito legal, tá muito legal. E eu espero que vocês estejam aproveitando. Cada vez mais pacientes chegando na Vivente e falando que estão ouvindo o nosso podcast, que estão gostando das informações do conteúdo que a gente está colocando aqui. E agradeço aos meus amigos, aos meus sócios. por mais esse episódio e até o próximo. Um abraço para vocês.
É isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando dos episódios, comenta, compartilha com as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de conversar praticamente com 3 especialistas em reprodução humana e para a gente é muito gratificante saber que essa mensagem está sendo difundida, está sendo divulgada. A gente fica muito feliz quando vocês ouvem e quando vocês compartilham com outras pessoas também. A gente está aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível. Então pode compartilhar, segue a nossa playlist do Fertcast aí na plataforma que você ouve o podcast. E se você quiser deixar perguntas, sugestões para a gente, você pode acessar tanto nossos perfis pessoais no Instagram e também, e principalmente, o perfil da Clínica Viventre. E vai ser muito legal a gente trocar essas ideias, conversar e responder as dúvidas de vocês.
Perfeito. Então, mais uma vez, foi um prazer conversar com vocês, Alexandre, Pedro. Um abraço a todos e até o próximo episódio.
Valeu, tchau, tchau.
É isso aí, tchau, tchau.